CBN Esporte Clube.
2:05, muito boa tarde, começando mais um CBN Esporte Clube nesta terça-feira de muito sol aqui na capital paraibana, capital de todos os paraibanos, um sol para cada um, minha gente. Eu não sei como tá aí no interior do nosso estado, no sertão, mas aqui na capital tá quente, viu? Quente, 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 quente. E aí, como é que vocês estão? Quero saber muito de vocês hoje, temos muitos assuntos aqui para tratar hoje. Já meio que deu um spoiler aí na nossa lista de transmissão, pedindo a opinião dos nossos ouvintes e a sua participação, claro, aqui no CBN Esporte Clube. Hoje a gente fala de duas notícias, né, que estão envolvendo aí o Botafogo. Primeiro, já as especulações em torno do suposto novo nome de quem o Botafogo estaria rondando aí para ser o novo técnico do elenco em 2024. Lembrando que o Felipe Surian, a saída do Felipe Surian foi anunciada semana passada. Ele, inclusive, já foi até anunciado por outro clube, né? Não demorou muito aí no mercado da bola. Já foi contratado pelo Floresta, time do Ceará, que foi um dos adversários do Botafogo na Série C e que vai ser novamente adversário do Botafogo na Série C no ano que vem. Felipe Surian já está de casa nova e aí todo mundo ficou na especulação de quem então o Botafogo traria, né, para o lugar do Felipe Surian. E já temos alguns nomes, tá? Fabinho Hermano vai falar mais a respeito disso, mas já adiantando no spoiler aí, Moacir Júnior, minha gente, é um dos nomes cotados. Fabinho Hermano esteve em contato direto com ele para saber se realmente hoje houve sondagem. Ele não disse que sim, mas também não disse que não, tá? Já vamos trazer aqui esse nome, mas tem outros, tá? Fabinho daqui a pouco traz pra gente o nome de pelo menos mais dois possíveis nomes aí para o comando do Botafogo. E temos um anúncio que aconteceu mais ou menos, para ser mais preciso, ali em torno do meio-dia. O Botafogo anunciou nas suas redes sociais o novo diretor de futebol da equipe. Estamos falando de Fausto Momente. Tá? Para você que não está lembrado, vou refrescar a sua memória. O Fausto foi ex-jogador de futebol, inclusive do Belo, e foi campeão da Série D com o Botafogo. Então, o que vocês acham, né? Ele vai ser um dos responsáveis aí para montar o elenco de 2024, minha gente. Esses nomes, Moacir, Júnior, o Fausto ali na direção do futebol do Botafogo, o que vocês acham desses nomes? Eu quero saber a sua opinião aqui no CBN Esporte Clube, tá? Você pode mandar mensagem ou mensagem de texto ou também áudio. E aí eu já vou pedir encarecidamente para todos vocês, meus amigos, minhas amigas, que mandem áudios curtinhos, 30 segundinhos, 40 segundinhos, para o máximo de pessoas poder participar aqui no nosso programa. Ontem eu fiquei devendo, inclusive, um áudio que estava muito grande, mais de um minuto de áudio, não dá para a gente colocar aqui, tá bom? Então vocês me ajudam aí do outro lado do rádio, do tablet, do celular, enfim, de onde as novas tecnologias nos levam, né? Fala a verdade. A gente também fala de Segundona, também vamos trazer informações importantes sobre Copa João Pessoa de Futebol Amador, começa amanhã, tá? 64 equipes no masculino, 12 no feminino, sem sombra de dúvidas, um dos maiores campeonatos que temos aqui no nosso estado, e teremos aí a partida, né, que abre essa competição amanhã de noite já, com transmissão pelo Jornal da Paraíba, tá, minha gente? No 0800, na faixa, gratuito, completamente gratuito, ao alcance do seu clique, para você curtir o futebol do seu bairro, minha gente. Temos representantes de todos os bairros de João Pessoa, tá? Para vocês aí curtirem o futebol, os colegas, a sua comunidade, tá bom? Vamos falar sobre isso hoje também. Mas antes da gente partir aqui para as nossas notícias e o destaque do dia, vou já trazer aqui o boa tarde do meu querido menino prodígio, Matheus Aquino. Boa tarde, bem-vindo ao CBN Esporte Clube.
Oi, Ju, muito boa tarde para você, para Marquinhos e para todos que estão nos acompanhando. Satisfação estar aqui sempre com você ao lado, ao seu lado. Nossa grande jornalista que está tomando de conta do esporte da Rede Paraíba, né? Ontem apresentou Bom Dia, Globo Esporte Boa Noite, tudo que apareceu, a senhora apresentou, né?
Segundo o nosso ouvinte Eduardo Prado, eu podia ter pedido música no Fantástico.
Podia, realmente, eu concordo. E vamos falar do Botafogo, que realmente aí resolveu mexer as mãozinhas, né? Tá começando a olhar técnico, acertou com o diretor executivo de futebol, enfim, o Belinho se preparando para 2024. Coisa boa.
Matheusinho, inclusive, vai explicar um pouco para você, ouvinte, o que faz um diretor executivo de futebol, Matheusinho.
Tá.
Inclusive, o quanto isso pode ou não contribuir para o bom ou não desenvolvimento de um time e performance. Daqui a pouquinho, você traz essa explicação para o nosso ouvinte para mostrar e falar um pouco da importância desse cargo num time de futebol. Tá bom? Porque tem muita gente que,
vamos embora.
É só mais um nome, é só mais um cargo. Não, minha
não
gente.
É assim.
Nesse caso aí, o papo é sério e passa na mão dele coisas muito importantes para a temporada inteira, tá bom?
Exatamente.
Não só para o início, né, na montagem do elenco, mas para a temporada inteira, tá bom? Bora sim, bora começar a nossa resenha? Ah, não chamei o nosso telefone. Como é que eu vou mandar, né, Juliana? Como é que eu vou mandar a minha participação se você não diz? Direi agora, 981-32-4088, 981-32-4088, e eu tô aqui esperando a sua participação, tá? Já muita gente comigo, o Lindoaldo dizendo aqui boa tarde a todos, o Antônio Aquino, tava com saudade, viu, Antônio? Antônio lá de Olinda, Pernambuco, boa tarde, Ju e bancada, acho um bom nome do Moacir Júnior. Já do diretor de futebol, nem tanto. Já está aqui meio que insatisfeito com o segundo nome. O João Ricardo também está aqui comigo dizendo boa tarde, Ju. Abraços, Marquinhos. Falando aqui com o nosso operador de áudio. A luta é grande, mas eu acredito que vamos subir. Está falando aqui do esporte. Pois é, mandou aqui uma figurinha com um bandeirão
do esporte. Não vai subir não, hein?
Tensão entre os brothers aqui, hein? Pelo amor de Deus. Abraços aos Trovões Azuis, tá falando aqui do Atlético de Cajazeiras, finalista da Segundona. O seu Wagner aqui comigo também, seu Bira Gomes, dizendo o seguinte: boa tarde a todos que fazem o CBN Esporte Clube, gosto do trabalho do Moacir Júnior, não sei se vai dar certo no Belo, mas aprovo a contratação. Bira Gomes do Cristo, valeu demais, viu, Bira, pela participação aqui com a gente. Daqui a pouco eu volto a trazer a sua participação, mas simbora começar essa resenha. CBN Esporte Clube está no ar.
Destaques do dia.
Duas e 13, prego batido, ponta virada. Botafogo tem agora um diretor de futebol, tá? O destaque do dia é o mais recente anúncio do Botafogo. Foi feito pelas redes sociais, precisamente ao meio-dia e alguma coisinha, porque eu vi na hora que eu vi, eu olhei pro relógio para saber. Foi no início da tarde hoje, cerca de 2 horas, o Botafogo anunciou Fausto Momente como novo executivo de futebol do Botafogo. Ele tem 42 anos, estava no Manaus, exercendo essa função lá no Manaus, sendo a primeira passagem em 2021 como diretor executivo de futebol, e chega ao Belo para ocupar o cargo e trabalhar já na montagem do elenco para a temporada 2024. Então, quem estava aí meio preocupado com o planejamento, vendo os times, alguns clubes já correr por fora, Souza já com o elenco praticamente montado, 13 disse que vai anunciar agora em novembro, né? A gente já vê alguns times já preparando a temporada 2024, e tinha muita gente preocupada porque nada no Botafogo além do anúncio da renovação do Pipico. E aí, voltando aqui ao Fausto, ele é um ex-jogador que foi titular do ataque botafoguense no título da Série C do Campeonato Brasileiro de 2013. Eu sei que você, torcedor botafoguense, lembra bem deste momento glorioso, glamouroso do Botafogo. O agora dirigente já desempenhou essa mesma função no Linense.
Essa fera aí, meu.
e mais recentemente no Manaus. Segundo aqui as informações das redes sociais do Botafogo, ele em 2018 e 2020 passou pelo Atlético Paranaense, trabalhando como líder de scouting, analista de mercado e montagem de elenco, formação e profissional. Ou seja, o cara aí tem uma experiência, né, relacionada a essa questão de elenco, de montagem de elenco. O que a gente já pode ver aí no Botafogo é uma vontade, pelo menos, de profissionalizar a coisa, que eu já acho muito importante, independente do nome anunciado, tá? Em 2021, ele teve no Coritiba como coordenador de alto rendimento e trabalhou na montagem do elenco profissional. Foi também CEO da Inter de Limeira, lá em São Paulo. E como atleta, como eu disse aí, teve passagem marcante pelo Botafogo. Marcou 4 gols em 13 jogos na campanha do Botafogo, em que foi campeão da Série D. Tá? Mateuzinho Aquino, queria que você falasse um pouquinho sobre o Fausto, esse anúncio e a importância desse cargo. Perfeito. Para o time, né? Para um clube que quer, de fato, trazer um planejamento profissional para a próxima temporada.
Perfeito, então vamos lá. Entender, basicamente, o que é que faz um diretor executivo de futebol. Resumindo, ele vai proporcionar o funcionamento do departamento de futebol. Então é ele o responsável por orientar, por supervisionar as operações. Ele geralmente gerencia a equipe, especialmente a contratação de jogadores, negociações, o planejamento, que é uma parte fundamental no futebol, não somente no futebol, né, mas em qualquer escala que seja, empregatício acima de tudo. E ele que resolve outras questões relacionadas ao desempenho esportivo. Então o Fausto, ele vai ter aí uma importância crucial no Botafogo, porque as suas decisões elas podem, devem e vão impactar diretamente o sucesso do Botafogo no ano que vem. Então ele chega num momento importante, que é a pré-temporada, e essa do Botafogo ela é bem curta, né? Já que o clube encerrou as suas atividades em 2023 há 10 dias, já tem que iniciar a montagem do elenco, e assim está fazendo, com a saída de alguns, a renovação de um, pelo menos, que é o Pipico, e agora vai centralizar o foco das suas atenções em um técnico. O primeiro nome que já surgiu, já o Fabinho vai falar, foi o Moacir Júnior. E aí eu achei a contratação muito importante, por alguns fatores. O primeiro deles é porque agora você coloca alguém que entende do processo para gerenciar toda essa parte esportiva do Botafogo, principalmente as contratações, que a gente sabe que o Botafogo erra e esse ano errou bastante. E segundo, que traz alguém que já conhece o território paraibano. Por exemplo, o Mubarak, que foi alguém que o Botafogo tentou esse ano, aliás, até anunciou no mesmo dia, desanunciou, vou dizer assim, era alguém que também vinha do Manaus, mas que não tinha tanto conhecimento do futebol paraibano, mas agora você traz o Fausto, que conhece o futebol paraibano e que conhece bem o Botafogo, tanto é que foi jogador e foi campeão. Então, eu acho que foi uma contratação muito certeira do Botafogo, que agora vira sua chavinha e vira suas atenções para um técnico. É importante, depois de ter definido uma posição tão importante no clube, que vai ser o cara que vai gerenciar o futebol da equipe, agora partir para um técnico e aí sim efetivar as contratações do elenco, pensando em 2024, viu, Ju?
Tá aí a análise de Mateuzinho, nosso menino prodígio, em relação à importância do diretor de futebol para um elenco, tá? E, como nós já dissemos aqui, trata-se também de um profissional que já esteve no Botafogo, já viveu momentos importantes dentro do Botafogo, sabe como o Botafogo e essa diretoria que aí está funciona, né? E vejo, independente do nome que foi anunciado, acho muito importante, já um sinal extremamente importante que o Botafogo dá em reconhecimento à necessidade de profissionalização, especialmente de um cargo como esse, que é ocupado nas diretorias. Perfeito. Né? Acho que esse é um dos grandes sinais, assim, acho que é o sinal que a gente precisava de que estão entendendo de que há necessidade de profissionalizar a coisa.
Exatamente.
Dentro da diretoria, especialmente.
O futebol, tá? Hoje em dia, ele só se sustenta e ele só cresce com profissionalização. Até poucos anos o Botafogo rivalizava com quem? Com Fortaleza, por exemplo. Hoje o Fortaleza é facilmente uma das 10 melhores equipes do Brasil na questão esportiva dentro das quatro linhas e facilmente uma das 5 melhores na questão gestão. Então você tem que ter gestão e tem que ter profissionalização. Só assim para o torcedor, de fato, sonhar com uma possível e concreto acesso à Série B.
É isso, e a gente segue falando do Botafogo, porque como eu disse, os nomes para ocupar o cargo de técnico, né, já começaram a ser especulados, né? Já temos informações de uma sondagem aí ao Moacir Júnior, que hoje está no Tombense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, segue disputando, inclusive, está em 18ª colocação na tabela, né, o Tombense. E o Moacir segue aí nesse trabalho. O nosso setorista, nosso querido Fabinho Hermano, conversou com o próprio Moacir para saber dessa sondagem e de outras duas sondagens, tá? Quem conta agora para a gente os detalhes dessas especulações todas é o nosso querido Fabinho Hermano. Fala, Fabinho!
Botafogo! Grande abraço, Ju. Abraço para todo mundo ligado no CBN Esporte Clube. Botafogo está em busca de um treinador para a próxima temporada, depois da saída do Felipe Surian, que inclusive acertou com um time de Série C. Vai treinar o Floresta, lá do Ceará, né? Time que também está na terceira divisão. Então o Felipe Surian deixou o Botafogo, mas vai continuar por aqui no futebol nordestino. Já o Belo, né? Como eu disse, em busca de um novo comandante para 2024, e a diretoria do Alvinegro da Estrela Vermelha já tem o perfil de treinador que quer e também os seus alvos no mercado. Pelo que eu consegui apurar, o Botafogo quer um técnico experiente, com um perfil de comando e também tenha passagens aqui no futebol nordestino, sobretudo aqui na Paraíba, se for possível. Entre os nomes cogitados estão o do Moacir Júnior, né, técnico que inclusive foi campeão paraibano pelo 13 em 2020, o Márcio Fernandes, né, que também treinou o 13 em 2020, naquela Série C, onde o 13 acabou sendo rebaixado, e também o Mazola Júnior, técnico que subiu com o Ituano em 2021, tem passagens aqui pelo futebol nordestino, pelo CRB, pelo Sport, e também é outro nome que interessa ao Botafogo. Desses três nomes, o Moacir Júnior é o grande favorito. Moacir Júnior, que hoje está na Série B, treinando a equipe do Tombense, né, equipe de Minas Gerais, que está na zona de rebaixamento, lutando para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Tombense não deve continuar com o Moacir Júnior, né? Pelo que eu apurei, Moacir Júnior ficando na Série B ou caindo, ele não deve seguir na equipe para o ano que vem, e o Botafogo já teria entrado em contato aí com o Moacir para ele ser o treinador da equipe ano que vem. Pelo que eu falei com o Moacir, né, fui apurar diretamente com ele, o Moacir, claro, não confirmou, né, essa proposta do Botafogo, mas falou que alguns clubes o procuraram, mas deixou claro que no momento está focado nessa reta final de Série B, em tirar o Tombense da zona de rebaixamento, e só vai definir o seu futuro lá para meados de novembro, que é quando se encerra o campeonato da segunda divisão. Então vamos aguardar aí, né, para ver quem será o técnico do Botafogo. Como eu disse, não será um técnico inexperiente, né? Então já podem descartar aí os técnicos mais jovens e os técnicos sem grande experiência aqui no futebol nordestino. Botafogo quer mesmo um técnico mais experiente, né, com uma maior capacidade aí de lidar com pressões, lidar com momentos decisivos. E Moacir Júnior é o favorito, mas correndo por fora também o Márcio Fernandes e também o Mazola Júnior. De momento é isso que eu consegui apurar, Ju e amigos do CBN Esporte Clube, sobre o novo técnico do Botafogo para a temporada de 2024.
Tá aí, valeu Fabinho demais pelas informações, as especulações já começaram. O Moacir fez aquele mistério, né? Nem disse que sim, mas também não disse que não, né? Acho que também é meio óbvio, né? Já que o cara tá lá na Tombense, ainda disputando o campeonato, seria até uma responsabilidade da parte dele anunciar alguma coisa, confirmar alguma coisa, estando em plena atividade aí em um outro clube que segue na sua disputa, enfim. Vou trazer já algumas participações aqui. O que, que você achou do número, do nome de Moacir Júnior, meu querido menino prodígio?
Então, Ju, não é o meu número 1. Também não é o meu número 2, nem o número 3 e nem o 5. O Moacir Júnior, ele tá na Série B, beleza, mas a gente abre, assim, a tabela da Série B, né? A gente procura o Tombense. Claro que eu não tô jogando...
Matheus Aquino não tá nada empolgado com o Moacir Júnior.
Não, não é o... não era o meu nome favorito, não. É um cara de mais peso, é um cara que rodou bem o Brasil, que já passou pela Paraíba. Então, assim como o Fausto tem
foi
conhecimento...
Foi campeão pelo 13.
Exatamente. Então, assim como o Fausto, ele é alguém que tem conhecimento do território. Mas não seria o meu favorito.
E tá disputando uma Série B.
Mas é isso. O Tombense tá lá embaixo, na rabeta, ali pra cair. Tá numa situação...
Porque uma
ali...
das grandes... um dos grandes questionamentos dos ouvintes, dos torcedores, é a necessidade que o Botafogo tenha um técnico que tenha experiência de Série B até para dar cara ao time de Série C, já pensando em subir no acesso, né?
Isso é importante. E é fundamental o que você está dizendo. Mas, aí eu vou repetir. Se olha o Tombense, né? Tá lá embaixo, uma situação periclitante, né? Para cair para a Série C. Eu procuraria outro nome como o Marchiori, por exemplo. Que estava no ABC há pouco tempo, que é um técnico qualificado, embora tenha problema com vestiário, um histórico ruim. Mas é um cara de qualidade, que conhece a Série B e que conhece bem o futebol nordestino. Mas vamos ver. Se for Moacir Júnior, vamos torcer, né? Para ver se dá certo. Pelo menos experiência ele tem bastante.
Vou trazer já aqui algumas participações que me mandaram por áudio. Vou começar de baixo para cima, Marquinhos, o Neco.
Boa tarde, minha amiga Juliana. O Botafogo primeiro tem que chamar Nelson Lira para comandar o Botafogo.
Valeu, Neco. Obrigada. Aí o Neco insatisfeito com diretoria, né? A gente entende, viu, Neco? A gente entende demais por conta do fato do Botafogo não ter conseguido o acesso, que era o grande plano dessa gestão, né? Vou ouvir também agora aqui o Regi.
Boa tarde, Juliana, e toda a equipe da CBN Sport Clube e os ouvintes. Muito assunto para comentar, mas vou falar da seleção brasileira. Não vou mais perder meu sono para assistir jogo da seleção. Infelizmente, a nossa seleção não está empolgando e faz tempo. Juliana, veja aí nas estatísticas qual foi o dia, a época que a gente ganhou um jogo de uma seleção europeia. Obrigado e boa tarde e bom programa. Um abraço aqui para todo mundo do Cajueiro. Todo mundo tá ligado aqui, viu? A caixinha já tá ligada. Um abraço.
Um abraço para todo mundo da turma do Cajueiro. Obrigada, minha gente, pela audiência de vocês, por estarem aqui com a gente todos os dias. E aí aproveito o áudio aí do seu Regi, lá da turma do Cajueiro, para trazer também esse questionamento para você aí, nosso ouvinte. Inclusive, levei esse questionamento na nossa lista de transmissão, que a respeito da seleção que entra em campo hoje pelas eliminatórias, diante do Uruguai, lá em Montevideo, tá? Seleção com... temos aqui já reações na nossa redação em relação a este jogo. Pois é, porque estamos vindo de um empate com a Venezuela, que, vamos combinar, não tem tradição nenhuma,
pelo
né?
amor de Deus.
Inclusive nas eliminatórias. E aí temos o nosso Matheus Cunha lá, um dos convocados pelo Exatamente. Fernando Diniz, né, paraibano, já jogou, inclusive, nessas partidas das eliminatórias. E eu perguntei aos nossos ouvintes o que eles achavam dessa partida, como é que iria ser diante do Uruguai, que não é bolinho não, viu, minha gente? O Uruguai é diferenciado.
É clássico, é um jogo de tradição de ambos os lados. E o Uruguai é duro. E o Brasil não tava essas coisas, né? Mas é equipe sem pegada, sabe? Uma convocação ruim.
E sem Tiquinho Soares e sem Hulk.
Pronto.
Que eu digo mais, naquela enquete de ontem, Tiquinho Soares levou, viu, meu
levou,
querido?
Levou. E Diniz não é técnico de seleção, só pra apontar, e Tiquinho Soares levou.
Exatamente. E você, segundo meu amigo Pedro Alves, estava dizendo que era Hulk. A melhor temporada era Hulk.
50,1% para Hulk e 49,9% para Tiquinho Soares.
Ele não dá o braço a torcer, minha gente. Nem com vocês ganhando a enquete.
Não, mas eles têm direito de votar e eu acho louvável eleger Tiquinho. Não tenho problema com isso não, mas eu acho Hulk. E tenho meus argumentos para isso, mas levarei muito tempo.
Pois é. Temos aí a nossa enquete que foi colocada ontem no GE. Foi finalizada e Tiquinho Soares venceu, tá, minha gente?
Uma margem de, eu acho que uns... 400 votos de a mais para Tiquinho.
58,6% dos torcedores entenderam que o atacante do Botafogo Carioca, o Glorioso, é o melhor jogador paraibano no futebol atual. E aí a gente está falando de temporada, tá, isso, minha gente? A isso, temporada exatamente. Agora, essa temporada
exatamente.
Aqui. A gente não está falando de história nem nada.
Que aí não dá para comparar. Ah, aí não dá pra
de
comparar.
Fato, não tem como comparar isso. O Hulk e a estrada que o Hulk tem, inclusive no futebol europeu, enfim, né? Mas hoje entraremos em campo, vai ter transmissão aqui na TV Cabo Branco, certo? E o que nos resta é o quê? O resto é torcer, né?
Às 9 horas
porque,
a partida.
Assim, não, o que não dá é para a seleção não conseguir a vaga para a Copa do Mundo, né? Aí é o caos, né?
E Diniz não é técnico de seleção, ponto.
Mas tá ali como quebra-galho, meu queridão.
Então é isso que não pode haver.
Ah, mas houve.
E você tá de Brasil, né?
Eu estou com a seleção, vestida com a camisa da seleção brasileira, mas é a camisa da seleção brasileira feminina.
Com uma craque. Tamires seria titular.
Exatamente,
na seleção
camisa
brasileira masculina.
Camisa 6, nossa querida Tamires. Você vê aqui que na minha camisa não tem nenhuma estrelinha, porque é da seleção feminina. Exatamente. E eu acho importante.
Mas Tamires seria melhor que os laterais que tem na seleção brasileira.
Eu não tenho dúvidas.
Diniz é cada
eu
convocação.
Eu não tenho dúvidas disso.
Desanima.
Tá? Enquanto o repórter CBN não pede passagem, vou trazer aqui a participação do David Augusto. Eu voltaria a apostar no Salles como gerente. Não chega a reprovar o nome do Fausto, mas acredito que o Salles, prata da casa, teria condições melhores para conhecer bem a nossa realidade. Tá aqui o David Augusto. Obrigada, David, pela participação. O Antônio Vasconcelos também aqui comigo, desejando boa tarde para toda a bancada. O Josélio de Campinas, São Paulo, aí nossos ouvintes dos quatro cantos do Brasil aqui participando com a gente. Estou a postos e pronto para as novidades do esporte paraibano. Um abraço para você, viu, Juscelio? Para todo mundo aí de Campinas. E agora sim, repórter CBN pedindo passagem. Na volta, a gente fala de Segundona, a gente também fala de Serra Branca, num torneio internacional, campeão, viu, minha gente? E muito mais, e claro, sua participação. Não sai daí, não nos abandona, tá bom? 2h38 de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Eu já jogo aqui na lata informações sobre a Segundona do Paraibano. Por quê? Porque a grande final está chegando, como a gente trouxe ontem, vai ser uma final de jogo único, certo? Sem essa de jogo de ida, jogo de volta, bateu, valeu, ganhou, leva a taça, perdeu, beijos. E teremos Atlético e Pombal sendo transmitido pelo Jornal da Paraíba, tá, minha gente? Você aí que tá torcendo pro Trovão Azul, você aí que tá torcendo para um título histórico, né, do Carcará, do Pombal, pois fique ligado, pois teremos transmissão, sim senhor, no Jornal da Paraíba e naquele modelão que você já conhece, na faixa, com a mesma qualidade, ao vivo, tá? Quinta-feira, 7h45, começa a partida lá no Perpetão, na casa do Atlético de Cajazeiras. Mas a transmissão do Jornal da Paraíba já começa às 7 horas da noite, tá? Tudo, análise, comentários, bastidores, tudo dessa grande decisão já a partir das 7 horas da noite. E teremos aqui, o Marquinhos já botou aquele BGzinho, aquele pagodão aqui de fundo para a gente trazer quem é que comanda esse pagode na transmissão da quinta-feira. Teremos Raelson Galdino na narração. Nos comentários, meu querido Felipe Costa. Nas reportagens, Lunara Moreira, minha parceira Lunara Moreira. Teremos na coordenação Max Oliveira, Expedito Madruga. E na gearia, Pericles Ormezino, tá bom? Então, você que fica ligado, quer curtir essa grande final, só clicar no jornaldaparaíba.com.br na quinta-feira. De graça! Mas eu tenho que fazer um cadastro. Não tem que fazer nada. É só clicar lá na matéria e curtir a transmissão, tá bom? Vou falar agora de Serra Branca. Os meninos do Serra Branca, sub-20. Juliana, por que você tá falando do Serra Branca? Vou explicar para vocês. É que os meninos estão simplesmente em Portugal disputando um torneio internacional, tá? E no caso desse torneio, que é um torneio mais curto, de tiro curto, foi inclusive numa manhã, como a gente trouxe aqui, os meninos do Sub-20 enfrentaram times profissionais lá, o Elvas, que é o time da cidade onde o torneio está acontecendo, e também um time profissional da Espanha, minha gente, tá? Então, a nossa querida Bebel Rodrigues, Isabel Rodrigues, nossa correspondente international, tá lá, diretinho de Elvas, traz aqui pra gente como é que foi isso, exatamente. A Leymar pegou aí o aviãozão, cruzou o Atlântico e foi lá acompanhar o Serra Branca nesse torneio internacional e traz agora as informações pra gente.
Muito boa tarde para você ligado no CBN Esporte Clube. Estou chegando com as informações do Serra Branca, direto da cidade de Elvas, em Portugal. Os garotos do Carcará venceram hoje o torneio internacional de Elvas. Conquistaram aí mais uma taça para a sala de troféus do Clube do Cariri Paraibano. Como eu informei ontem, era um torneio de tiro curto, um triangular com as equipes do Elvas, que são os donos da casa, né? O Serra Branca e o Playa Badajoz, que é um clube da Espanha. Como eu expliquei ontem também aqui no CBN Esporte Clube, mas para refrescar um pouco a memória do ouvinte, o formato foi o seguinte: jogos com apenas um tempo de 45 minutos, quem ganhasse no tempo normal, 3 pontos. Deu empate, 1 ponto. E todos os jogos tinham também cobranças de pênalti ao fim. Então, quem ganhasse a disputa de pênalti somava mais um ponto. No primeiro jogo, Elvas e Serra Branca, 0-0 no tempo normal, e o Elvas levou a melhor nas cobranças de pênaltis. O segundo jogo foi entre Elvas e Playa Badajoz. As equipes empataram em 1-1 no tempo normal e nos pênaltis o Playa Badajoz levou a melhor. Então esse resultado aí ajudou o Serra Branca, porque uma vitória simples contra o Playa Badajoz no último jogo já garantia o título para os meninos, porque eles iriam somar aí 4 pontos e ninguém alcançaria mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles venceram por 3-0 o último jogo e ainda venceram também as cobranças de pênalti. Então, eles somaram 5 pontos no total e ficaram com a primeira colocação, levaram a taça. A gente vai ouvir agora o técnico Dinho Silva, que falou sobre a importância desse título para os meninos, dessa conquista que aconteceu aqui na cidade de Elvas, em Portugal.
Tudo muito dado, parabéns, o nosso staff, acho que a diretoria que proporcionou isso para nós, né? E todos os jogadores, eu acho que uma entrega, né? Vindo aqui para um futebol muito competitivo, um futebol que usa muito corpo, muita pegada, e a gente assim se adaptou em pouco tempo. E graças a Deus nós fomos coroados com uma grande vitória, né? No segundo jogo, e também ganhamos nos pênaltis, que nos proporcionou a conquista do título.
É isso, ainda tem mais um amistoso aqui em terras lusitanas para os garotos do Serra Branca cumprirem aí na sua agenda. Depois disso, vai rolar mais a parte do lazer, né, do turistar, porque, afinal de contas, essa viagem foi a premiação que eles ganharam por terem sido campeões paraibanos sub-20. Com informações do Serra Branca, Isabel Rodrigues para o CBN Esporte Clube.
Chique demais, qual é a outra rádio que tem um correspondente em Portugal, internacional? Ninguém, só aqui, nozes, da CBN Esporte Clube, tá bom?
Eu tô trazendo uma cobertura internacional de
Estou
Portugal.
Estou esperando mimos de nossa querida
Positivo,
Isabel
Rodrigo. Importante.
É importante. Pois é, um pastelzinho pelo menos, estamos aguardando mimos. Isso,
um azeite,
mimos aqui para nossa equipe, claro. Sim, por que não? Vinho do Porto, por que não, não é? Estamos aqui aguardando, né? Bom, vou seguir aqui trazendo algumas participações. Meu amigo Gutenberg Borges, lá de Manaus. Boa tarde, equipe 10 do CBN Esporte Clube. É espetacular. Ah, não faz isso que eu me perco todo, seu Gutenberg. A espetacular jornalista Juliana, me perco igual... Olha, fica difícil. Sobre o jogo de hoje da seleção brasileira, teremos que jogar muito para ver se empatamos com o Uruguai no Estádio Centenário de Montevidéu, que inclusive vai abrigar também a um jogo, pelo menos jogo de abertura da Copa do Mundo, né? Isso. Da próxima Copa do Mundo, já anunciada aí pela FIFA. A seleção não está apresentando um bom futebol, será um clássico sul-americano, jogo muito duro. Vamos ver se o centroavante Gabriel Jesus desencanta dessa vez, pelo amor de Deus.
Chega a me arrepiar.
Olha, seu Gutenberg, a pessoa confiar em Gabriel Jesus como centroavante, a gente não tá muito bem nas pernas mesmo não, viu?
Olha,
pra
um dos piores noves que eu vi na seleção brasileira.
Tá difícil, viu? Não tá bolinho pra gente não. Pra mim é jogo pra empate em 1-1. Abraço a todos vocês. Gutenberg, residente em Manaus, Amazonas. Um abraço pra você, Gutenberg. Luciano de Bahia também aqui comigo. Boa tarde a todos da bancada. Depois de mais um ano inteiro de fracasso, é muito importante que o presidente do Botafogo venha tratar com muito critério a contratação de um diretor de futebol e também um técnico que conheçam bastante o futebol do Nordeste e, sendo assim, consigam montar um elenco competitivo para o próximo ano. Valeu demais pela participação, viu, Luciano? Um abraço para você e para todo mundo aí à sua volta. Vou trazer o áudio aqui do nosso querido Isaquiel França.
Fernando Diniz vai deixar o Richarlison, o povo no banco. Não deixava só o Richarlison no banco, não. Deixava o Richarlison, deixava o Neymar, deixava o Marquinhos, deixava o Casimiro, deixava o Vinícius Júnior, tudo no banco. E nenhum joga bola. Nenhum joga bola, nada, joga nada, nada, não estou jogando nada, estou jogando no banco. Para o Uruguai 1-0.
Eita, seu Ezequiel, eu entendo muito essa frustração. Não é normal. Há muito tempo numa seleção que a gente que faz assim o coração da gente querer torcer, sabe? O negócio tá feio, viu? Feio, feio. Vamos ouvir agora o François?
Boa tarde, Juliana. Juliana, aqui é François, Juliana. Para mim, o treinador do Botafogo deveria ser Roberto Fernandes. É um treinador que conhece bem o futebol nordestino, já treinou grandes equipes por aqui. Para mim, ele seria o nome ideal.
Tá aí, valeu demais, viu, François? Matheus Aquino concordou aí com o nome.
Concordo, inclusive eu já trouxe o nome dele aqui, acho o nome muito interessante e conhece bem o futebol nordestino.
Simbora para o intervalo comercial. Na volta eu falo de Copa João Pessoa de futebol amador e, claro, trago mais participação do ouvinte, tá bom? Não sai daí. 2h51 de volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Vou trazer informação sobre a Copa João Pessoa de futebol amador, tá? A Copa João Pessoa começa amanhã, quarta-feira, e segue até o dia 18 de dezembro, quando será conhecido o campeão, tá? São 64 jogos previstos, acontecerão em praticamente todos os dias da semana, à exceção do sábado, tá? E a partida de abertura, vamos dizer assim, acontece amanhã às 7 horas da noite, com transmissão no Jornal da Paraíba, gratuito, como eu disse, no jornaldaparaíba.com.br. Vai ser o time do Padre Zé contra Porto do Capim, lá no Tomazão, tá? Essa é a partida de abertura. Na disputa masculina são 64 equipes, divididas em 32 confrontos de mata-mata, é jogo único, tá? 6 fases, com metade dos times sendo eliminada a cada fase até a grande final. Na disputa feminina são 12 equipes divididas em 4 grupos de 3 cada e os times se enfrentam no sistema de todos contra todos dentro da respectiva chave. E aí o primeiro jogo, os jogos vão acontecer sempre aos sábados do feminino, tá bom? Até para não concorrer com o Campeonato Paraibano. E aí o jogo de abertura do Grupo A vai ser no sábado. Olha, é isso, às 2 horas da tarde, Cristo Redentor contra Grotão, no Tomazão. E nos jogos do Grupo B, a abertura fica por conta de Mangabeira 1 contra Mangabeira 4 e 5. Marquinho já tá aqui comemorando já. Aí, Marquinho mora no 1 e os pais no 4 e 5. Tem que torcer, escolha um lado, tem que torcer. Vai ser às 4 horas da tarde também do sábado, lá no Tomazão, ou seja, muito futebol, minha gente, muito futebol, e o futebol raiz mesmo, de várzea, aquele que motiva a nossa comunidade, enfim, muito legal essa competição aqui, conta com a parceria da Rede Paraíba de Comunicação, tá bom? Vou seguir aqui trazendo as os participações dos nossos ouvintes. O Jobson tá dizendo assim, boa tarde, aqui é Jobson de Mangabeira. O Belo acabou de anunciar o Fausto como executivo de futebol no Instagram. Então, a gente deu essa informação logo no iniciozinho do programa, tá, Jobson? Ele tá dizendo aqui que só pegou a metade do programa, tem que ficar ligado desde o início, pra não perder nenhuma informação. O Gilberto aqui comigo, boa tarde, Juju, aqui é Gilberto Lima, adoro esse programa. Pedro Alves, os clubes paraibanos é igual o Brasil, não ganha nada, tá aqui o nosso querido Gilberto. Zé Hildo também comigo, boa tarde, aqui é José Hildo, da Serra da Borborema. Gostaria de saber se vocês desse programa maravilhoso vai falar da minha queridíssima raposa. Estou no aguardo. Hoje não, Zé Hildo, porque a gente já trouxe ontem informações sobre a disputa aí, os bastidores, né, da eleição que já começa no domingo. No domingo tem a eleição da raposa, dia 22 de outubro. Isso. A escolha da nova diretoria, com três candidatos aí, Carlos Gonzaga, Lênin e Rômulo Leal. Lênin sendo da situação e Rômulo da oposição, tá? Então mas amanhã a gente volta a trazer informações a respeito da raposa, tá bom? Vou seguir aqui com os nossos áudios também, trazer mais alguns áudios. Marquinho, vamos trazer aqui o áudio do nosso querido Beto.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, a rainha da comunicação esportiva. Essa é a diretoria, tem que sair. Não, pode botar técnico que for aí, pode diretor de esporte, tal que for. Essa diretoria é incompetente. E outra pergunta, uma pergunta para o meu amigo Arthur. O Alto Arthur, já se inscreveu já na Copa João Pessoa? Vai começar amanhã, né? Vamos escrever, senão não vai dar tempo não, pô. Para ir com você para ser jogar aqui do ano. Um abraço para o meu amigo Melão.
Valeu, Beto. Um abraço para o amigo Melão também. Já emendo com o Marcos do Bessa.
Boa tarde, Juliana, Matheus Aquino e a todos os ouvintes. Quem fala é Marcos do Bessa. Muito importante, né? Muito importante essa contratação desse executor de futebol Fausto, sabe? Que vem agregar o Botafogo e possivelmente pode ser Moacir Júnior, né? Que ele trabalhou com ele no Manaus, né? Espero que seja ele que se junte ao Botafogo e vamos fazer um time para ser campeão paraibano. E sobre a seleção brasileira, rapaz. Eu entendo que o futebol é momento, né, para a seleção. E por que não levar Tiquinho, né? Valeu, um abraço.
Tá aí, Marcos. Por que não levar Tiquinho? Essa é uma pergunta que todos nós paraibanos, inclusive, temos, né? Mas eu acho que não tarda muito isso acontecer. Vamos ouvir o Matheus Gadelha também?
Boa tarde, CBN Esporte Clube, beleza? Ansioso para as voltas do Brasileirão, já estou ansioso para a estreia do Tite, né? E é isso, vamos ver se dá certo agora Tite no Flamengo, né? Vamos ver se a gente vai ganhar tudo no restinho desse ano, né? Matheus Gadelha do Bar dos Ipês, valeu aí.
Tá aí o nosso flamenguista também de plantão aí falando a respeito do Tite, né? Acho que todo mundo tá na expectativa, quer dizer, todo mundo não. Os flamenguistas, com certeza, na expectativa aí da estreia do Tite no comando do Flamengo. Vamos ouvir também o Batista de Bahia?
Boa tarde, bancada CBN. Já que Botafogo agora só para o ano, tá em reformulação, eu sugeri a vocês aí da CBN criarem um programa aí daquele programa de por onde você anda, digamos assim, saber onde andam os jogadores das antigas do Botafogo. Seria interessante nós sabermos por onde andam os jogadores do Botafogo dos anos 70, 80, 90. Ok? Essa é a opinião. Batista de Bahia.
Valeu, Batista. De vez em quando a gente traz aí os grandes astros do Botafogo. Inclusive, eu tive o prazer de fazer reportagem com um deles, o seu Prince do Botafogo, ali também. Fizemos pro Globo Esporte. Vou trazer aqui a participação do Júnior do Rangel. Boa tarde a todos do CBN Esporte Clube. Júnior do Rangel, recado para todos os clubes da Paraíba que em 2024 estão disputando, além do Campeonato Paraibano, competições nacionais. Vocês têm tempo de sobra para se programar melhor, principalmente o Botafogo, que foi a maior decepção do nosso estado. Agora é com vocês, dirigentes. Valeu, Júnior. Obrigada. Professor Mauro também comigo. Boa tarde, Juliana. A gestão atual não pode falar em acesso 2024 se não fizer o básico, ser campeão na Paraíba. Concordo, viu? Concordo muito. Edivaldo aqui comigo também. Boa tarde, na escuta do programa. Pelo menos já trocaram o diretor de futebol, porque o anterior realmente não sabia nada de nada. Edivaldo Lopes. Valeu, Edivaldo, pela participação.
Mas, na verdade, a cadeira estava vaga. O último foi o Francisco Salles, mas já tem um tempinho, né? Então, ele ocupa um posto que estava vago.
É isso, né? E a gente sempre criticou o fato de não ter um diretor de futebol,
exatamente,
né? E profissionalizar aí a diretoria. Vamos ouvir o Oliveira Félix?
Boa tarde, grupo da CBM. É Oliveira, tô aqui ligado. Então, uma boa tarde para todo bancada da CBM. Oliveira.
Sopinha aqui comigo também. Boa tarde, um abraço a todos. Pedro Rogério. Boa tarde. Botafogo não vai para lugar nenhum, não consegue segurar um time. É só encher linguiça. O nosso querido Antenor também está aqui comigo, dizendo boa tarde, Gil. Muito bom esse treinador. Acho que ele está falando do Moacir, né? Agora, esse diretor é bom. Pelo menos é isso que eu estou entendendo bom aqui na mensagem. É em relação ao Fausto Momente, também anunciado pelo Botafogo hoje. Lúcio Castanha. Boa tarde, eu concordo com o Moacir Júnior, treinador experiente. E até que enfim, essa diretoria fracassada contratou um diretor de futebol. Valeu, Lúcio, pela participação. O Wellington aqui comigo também. O Wellington Silva. Boa tarde, Ju. Parabéns pelos comentários. Sensacional. Adoro seu comentário. Assina embaixo. Obrigada, Wellington. Obrigada demais pela participação aí com a gente. A gente dá uns pitacos por aqui, né? O Eduardo Prado aqui comigo. Esse treinador, nos últimos trabalhos, ou deixou as equipes rebaixadas ou em maus lençóis. Aí é forçar, né? A diretoria. Aqui um questionamento do Eduardo Prado em relação ao Moacir Júnior. Como disse o Mateuzinho, tá ruim lá pro Tombense. O Bennett tá dizendo aqui, aleluia, temos um gerente de futebol, esperamos que ele tenha autonomia para tomar decisões. Isso é importantíssimo, Bennett. Sem a interferência de torceiros. Como sabemos, nossa diretoria dificilmente dá carta branca, por isso estamos de olho. Bennett do Belo. Aí você disse tudo, Bennett. Aí você disse tudo. O Diego Avelino também, a lista tríplice que eu ouvi no programa do Mazinho, constam nomes como o de João Bussi, ex-Vitória, Chamusca, ex-Guarani e Mazola. Fabinho também trouxe esses nomes aqui no início do programa.
Três nomes muito bons, agora caros, viu?
Exatamente. A curiosidade fica no nome que corre por fora, o Moacir Júnior, esse último, na minha opinião, é o único que realmente tem um perfil de nossa diretoria experiente. Está em baixa no mercado e muito amigo do Fausto. Para mim, essa tal lista tríplice é falácia. Diego Avelino. Valeu, Diego. Obrigada. Sempre com comentários aqui, trazendo informações também pra gente. Astrogildo. Olá, parece coisa moderna, mas nas décadas de 70 e 80 já existia aqui a figura do supervisor de futebol. E na época, o passe mais disputado era o de José Santos, campeão pelos três grandes da Paraíba e apelidado por causa do seu sucesso como Super Zé. Isso mesmo, Astrogildo. Valeu aí pela participação e audiência de sempre. Roger de Mandacaru, quero dar um boa tarde a todos da bancada CBN. Valeu, Roger. Obrigadão pela participação e audiência. Ainda dá algum áudio, Marquinho? Vamos trazer o do Carlos Cal?
Boa tarde, você da bancada da CBN. Fala aqui, Carlos Cal. Esse nosso presidente do Botafogo é meio contraditório, né? Semanas, dias atrás aí, ele falou que não era favorável um executivo de futebol. Aí hoje contratou esse executivo. Agora eu achei uma boa, né? Trazer um executivo de futebol. Eu achei legal.
É isso, Carlos. Profissionalização. Acho importantíssimo. O Ivanilson também dá? Ainda dá tempo da gente trazer o Ivanilson?
O problema é que nenhum técnico da seleção dá chance a Matheus Cunha. Bota ele 10 minutos, 20 no máximo e acabou. Bota ele de primeira, eu sou muito mais ele do que Gabriel Jesus. Tenho certeza que se Matheus Cunha entrasse de primeira e tivesse mais oportunidade, não ia decepcionar.
Valeu, Ivanilson. O avião chegou por aí. Tchau, Matheusinho. Tchau, pessoal. Vem aí, Maiara Medeiros e o CBN Cotidiano.